E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast, o seu podcast favorito de todas as terças-feiras, que às vezes não vai ao ar na terça-feira. Mas a gente tá brigando com isso aí, tá ok?
Tá ok!
Então, galera, hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez possa ser polêmico para alguns e que eu acho um termo prejudicial, na verdade, mas ele existe e a gente quer discutir sobre ele por uma ótica sem opinião. A gente está tentando entender o porquê que ele existe e entender o que as pessoas querem dizer quando elas falam isso. A gente vai falar sobre o famoso dev de palco. O que é um dev de palco? Por que existe esse termo dev de palco? E por que as pessoas estão atacando outras, chamando elas de dev de palco? E por que as pessoas não gostam de serem chamadas de dev de palco, na verdade? Então, uma coisa que eu vou perguntar logo pro Rashid, na verdade, deixa eu dizer que eu estou aqui com o Rashid Calazans também, né? E aí, Rashid, como é que você está?
E aí, Brantes? E aí, galera? Belezinha? Tudo tranquilo?
Graças a Deus. Então, Rashid, vou te perguntar. Primeiro, né? Por que existe esse termo? O que você acha que caracteriza um dev de palco?
Cara, esse termo, né, dev de palco, eu acho que ele, na minha humilde opinião, se derivou a partir do empreendedor de palco, que nada mais é do que a galera via empreendedores dando palestra, sendo que às vezes esses empreendedores não eram empreendedores de sucesso, falava mais do que agia. E aí a galera começou a pôr essa nomenclatura. Ah, esse cara é só empreendedor de palco. Ou seja, ele só sabe falar, agir que é bom nada. Os empreendimentos que ele tentou, todos fracassaram, ou algo desse gênero, assim, pegando o contexto mais geral. E como esse de palco, entre aspas, veio a partir daí, começou a ir para as outras áreas também, né?
Ô, Rashid, desculpa interromper. Inclusive, nessa época que a galera começou a cunhar esse termo empreendedor de palco, foi exatamente a época em que as pessoas começaram a dizer que, ah, eu sou um empreendedor que só teve fracassos. Então, eu tenho muita coisa para ensinar, porque os fracassos ensinam mais do que o sucesso. O que é uma coisa que eu concordo só em partes. Mas, assim, a gente pode até entrar nesse assunto depois. Mas foi nessa mesma etapa aí, nessa mesma época, né?
É, assim, um cara que é empreendedor e hoje ele tem sucesso... Cara, ele fracassou pra caramba, beleza. Sendo que quando esse termo chegou, não eram esses empreendedores de sucesso e que passaram por vários fracassos. Eram empreendedores normais que ainda estavam num processo de fracasso.
Iniciantes, né?
Ou não, ou já tava há vários anos lá, sendo que fracasso atrás do outro, tudo bem com isso, mas ainda não tinha alcançado o sucesso, vamos dizer assim. Tudo bem, ele tinha bastante experiência em fracasso, mas e o sucesso? Tudo é que tava ali para exemplificar os dois âmbitos, né? E assim, eu não tô lembrando agora, Ramos, mas teve alguns casos famosos há uns anos atrás, sabe? De uma menina de TI, uma empreendedora de TI, e teve uma confusão grande, assim. Eu não lembro os nomes, mas faz uns anos já que tem esse termo, né?
É, o termo empreendedor de palco, ele tomou a grande mídia depois que a Bel Pesce quis criar aquela hamburgueria com os dois caras aí.
É ela mesmo.
Ah, é? Mas assim, nessa época foi. A Bel Pesce era muito famosa por fazer palestras e ter escrito o livro lá, A Menina do Vale. E aí, quando ela foi tentar essa parada da hamburgueria, que realmente, assim, foi um tiro no pé. E aí a galera caiu dentro, né? Como se ela fosse uma pessoa incompetente que só quisesse enrolar as outras pessoas e tá ali fazendo cursos de coach, no fim das contas, como se também coach fosse uma coisa ruim. Na verdade, assim, o que tentaram pintar foi que ela tava realmente fazendo cursos pra enrolar pessoas e ela não era nada disso que ela dizia que era. Inclusive, teve um youtuber bem famoso também que fez um dossiê dela e tudo mais. E aí, esse termo empreendedor de palco, ele meio que saiu disso, assim, talvez até já existisse antes, né? Mas ele tomou a grande mídia depois disso, né?
Isso. Sendo que o exemplo dela, cara, o da hamburgueria, beleza. Mas ela tinha bastante case de sucesso também em outras áreas. Ela meio que pagou o pato, tá ligado?
É porque as pessoas sempre podem olhar de vários pontos de vista diferentes. O que, na verdade, para quem está empreendendo ou quem está fazendo, não interessa. A verdade é que é o seguinte, você que faz, você que tá lá botando a sua cara a tapa, você na verdade não deveria estar cagando para o que os outros pensam. Por quê? O cara que fala mal de você e o cara que fala bem de você, nenhum deles vão fazer o que você tá fazendo. Então, tipo assim, você continua fazendo. O cara que fala bem de você vai trazer pessoas para aquele seu negócio, porque ele tá gostando e ele vê valor naquilo. O cara que fala mal, ele vai simplesmente atrair mais pessoas que falam mal. Porém, isso não vai impedir você de continuar fazendo. Então, tipo, continue fazendo e simplesmente não dê valor a quem só fala mal por falar, que é a grande maioria, né? Mas assim, voltando, no caso da Bel Pass, por exemplo, ela conseguiu começar a construir um produto maior, numa coisa que ela acreditava, baseado depois no sucesso que ela teve com os livros que ela escreveu de graça, na verdade, a princípio, né? E aí, assim, a gente pode argumentar, ela escreveu de graça para conseguir fama, ela escreveu de graça porque ela queria passar para a comunidade, o que ela aprendeu, na verdade, meio que não interessa. E eu vou te falar uma realidade, ninguém faz nada 100% de graça, ninguém. No mínimo, o que você quer é aprender alguma coisa. E aí, você não está fazendo exatamente de graça. Não é uma coisa sem nenhuma ambição pessoal. Então, eu ajudo no open source. Mas você ajuda porque você quer aprender, porque você quer se enturmar na comunidade, porque você quer ficar conhecido. Ou então, às vezes, porque você simplesmente gosta daquilo e quer fazer aquilo. Mas, assim, existe sempre uma ambição pessoal sua. Não é uma parada 100% altruísta. Então, assim, eu acredito que o altruísmo 100%, ele não existe. Então, o bem que você faz a alguém é sempre também motivado pelo bem que aquilo te faz. Então, tipo, eu tô ajudando a pessoa, mas existe sempre essa motivação do tipo, você se sente bem ajudando a pessoa. Então, é uma questão filosófica aí mais complexa, né? De que você nunca faz o bem a alguém sem ter nada em troca. Sempre tem uma coisa em troca. E, na verdade, o que pode ter em troca é você se sentir bem também. Então, muitos filósofos aí discutem sobre se existe esse altruísmo aí 100%, né, total. Mas não é isso que eu quero falar, então... E aí o que acontece? Se uma pessoa escreve um livro de graça, não é que ela é um anjo. Ela sabe que aquilo ali pode gerar um buzz, uma falação ali, e isso pode ser bom pra ela, entendeu? Pra essa pessoa. Mas também não tira o mérito de que ela quis ajudar. Ela quis fazer aquilo pra ajudar. Independente de se ela vai ter resultado daquilo ou não. E isso faz parte de uma parada que a gente vai falar mais na frente hoje, que é você construir o seu branding, você construir a sua marca pessoal, entendeu? Não pense que escrever um livro, mesmo que pequeno, não dá trabalho, dá muito trabalho. O Rashid mesmo, ele escreveu um livro sobre testes.
Sim, dá trabalho pra caramba.
Foda, ele falava comigo várias vezes e tipo, cara, tá foda, não sei o quê, e deu muito trabalho, e é de graça. O Rashid, ele é um anjo porque ele fez de graça? Não, mas ele teve a intenção de ajudar as pessoas. Ele fez com a intenção de ajudar as pessoas. Não quer dizer que ele não queira se ajudar também com um livro desse. Tô errado, Rashid? Não, né?
Não. É praticamente um ad hoc também pra mim, né? Eu acho que quem escreve livros, artigos, faz vídeos, é uma forma também de você armazenar o conhecimento que você tem em algum lugar e poder sempre ter acesso.
Isso.
A nossa mente não é segura, velho. Chega uma hora que a gente sempre vai esquecer ou vai lembrar só pedaço e tal. Enfim. Mas, retomando lá, com esse termo, foi aplicando em outras áreas, né? Então, o que caracteriza um dev de palco seria mais ou menos o similar do empreendedor de palco. Um cara que fala mais do que age, um cara que não tem tanta experiência de desenvolvimento, mas vende ou faz palestras dizendo que tem, ou vai demonstrando as coisas com aquele ar de eu sou foda nisso, mas na verdade o cara ainda tá aprendendo. Então, assim, nada contra. Às vezes não é ruim você tá apresentando coisas que você está estudando. Eu acho super válido, na verdade. Até porque você vai ter um feedback direto ali com a galera. Dependendo da talk ou de um meetup em que for, vale muito a pena. Agora, esse termo se tornou negativo por esse fato, né? Tem gente que tenta se vender como um super dev. E, na verdade, o cara ainda tá iniciando, ele não é isso tudo, tá ligado? Tipo, ele tá fazendo um marketing muito, muito pesado em cima disso, que às vezes nem é verdade. Aí tem os seus lados positivos e negativos em questão de, pô, isso é bom, isso não é, isso vai ajudar ele, isso não vai. Depende do que o cara tá querendo apresentar. Então, acho que, pra mim, o que caracteriza um dev de palco é isso. O cara tenta mostrar algo a mais que ele não tem ou que ele não faz. Não sei se você pensa assim, né?
Eu acho que eu penso assim totalmente também. Mas eu fico meio preocupado assim com a mensagem que é a seguinte. Tem vários pontos de vista nisso, né? Por exemplo, o cara é iniciante, ele tá aprendendo a parada. Ele tá bem empolgado com essa parada. É muito bom e é ideal que ele faça isso. E é muito bom que ele monte palestras, que ele monte apresentações, que ele discuta com os amigos, que ele vá nos meetups e faça uma apresentação sobre aquilo que ele tá aprendendo. O ponto aí que eu acho que começa a ferrar tudo é quando esse cara, tipo, ou por causa do ego, ou narcisismo, sei lá, ele começa a ter uma atitude do tipo, eu sou foda nisso. E existe esse problema aí que é o seguinte, quando você aprende pouco, isso é perigoso, porque você acha que você sabe muito. E achar que sabe muito é, tipo, o ponto de partida para o seu fracasso, tá ligado? Então, assim, por isso que é bom você estudar bastante, e estudar de forma deliberada, para que você aprenda e aprenda também, tenha o conhecimento do que você não tem conhecimento, para que você consiga sempre manter o seu ego baixo, não infla o seu ego, porque a pessoa que estuda pouco, ela acaba sem ter a noção do que ela ainda não sabe, ela começa a achar que ela sabe muito já.
Sim, uma coisa que eu particularmente faço, por exemplo, em talks ou em meetups que eu participo e que eu vou apresentar algo que eu estou estudando, no início de tudo eu falo, galera, parem em qualquer momento se eu estiver falando alguma besteira. Eu estou estudando, então pode ser que eu não tenha visões tão aprofundadas de determinados pontos. Por quê? Se a gente não dá esse alerta no início da palestra, no início do talk e tal, o que é que começa a aparecer? Os famosos haters dos devs de palco, né? Porque o cara, por exemplo, que está sentado escutando, ele já sabe mais do que o cara que está fazendo a palestra, porque ele estudou mais, já sabe mais aprofundado. E quando o palestrante falou alguma besteira e ele não alertou, o cara aí enrolando a galera, não sabe nem do que tá falando e aí começa a falar mal. Já, se você avisa, se você já mostra que você tá estudando algo desse gênero e o cara ouve isso, normalmente ele vai ter uma postura totalmente diferente. Ele vai interromper a palestra, vai falar as coisas mais corretas, tá ligado? Porque o palestrante, o cara que tá lá na frente, deu essa abertura. E isso é um contexto totalmente diferente, assim, são visões diferentes do mesmo processo ali de mostrar o conhecimento, né?
É, existe sempre aquela postura do tipo, eu sou mais foda que vocês, e existe a postura do tipo, galera, tô tentando passar pra comunidade aqui o que eu sei, vamos se ajudar.
Exatamente, é.
E o problema do hater é que ele nunca consegue enxergar desse ponto, ele nunca consegue enxergar pelo ponto de que o cara tá querendo ajudar. Ele olha sempre pelo ponto, tipo, ah, esse cara tá querendo se vender. E daqui a pouco vai vender um curso. Ou, tipo, tá se achando, o cara não faz nada, tá se achando. Cheio de palestra get started aí, tá ligado?
Sim.
E tá se achando e tal. Então, assim, depende de duas coisas. Às vezes a pessoa é já amargurada e esse hater vai ser hater de qualquer coisa. Às vezes é a sua postura também para com a comunidade em si, né? Só que existe esse outro problema que é o seguinte. Hoje a gente tem aí uma quantidade muito grande de pessoas criando canais no YouTube, criando canais no Twitch, um crescimento exponencial de podcasts sobre várias coisas, não só na área de tecnologia. E aí a quantidade de haters, elas... sempre muito grande, e eles são aparentemente mais ativos, né? Essa galera que tá começando, assim, ou que já tem até uma certa fama no YouTube, por exemplo, eles trazem, de certa forma, uma certa desconfiança dessa galera que detona mesmo, sem dó nem piedade. E eu vejo muita gente que, teoricamente, são pessoas competentes e que decidiram criar um canal no YouTube, ou decidiram serem mais blogueirinhos no Instagram. E a galera, tipo, detona como se fazer isso, tipo, ser um blogueirinho no Instagram, ou ter um monte de canal no YouTube que não tá ali diretamente ligado à programação, o cara não tá ali programando, mas tá falando sobre programação, a galera associa isso a um cara fake. Ah, você é muito fake, você tá só aí fazendo o seu marketing pessoal, como se marketing pessoal fosse uma coisa ruim. E aí, duas perguntas pra você, Rachid. Uma, você acha que existe uma nova onda aí, uma nova horda de haters que nasceram aí? Ou que eles apareceram porque surgiu essa galera fazendo conteúdo? E por que você acha que a galera acha que se vender, que criar um marketing pessoal é ruim? De onde é que vem isso?
Hater sempre vai existir, né? Independente do que o cara queira passar, se é algo bom, se é conhecimento, sempre vai ter alguém falando besteira ou totalmente do contra, tá ligado?
Já diria Taylor Swift, né? Haters gonna hate. E eu ouço Taylor Swift, me julguem aí, haters.
Então, assim, sempre existiu. Eu acho que na questão do dev de palco, começou a aflorar mais depois que a mídia começou a publicar mais sobre esse tema. Qual foi a outra pergunta, Ramos? Foi mal.
A outra pergunta foi, por que a galera tem esse preconceito com quem sabe se vender, com quem sabe construir um marketing pessoal, né?
Cara, às vezes pode ser inveja. bem direto, assim. Mas eu entendo que A raiva pode ser por alguns fatores. Um deles, esse cara que está se vendendo, ele está vendendo mentira. E o cara que está com raiva disso e vê isso, sabe que é mentira. Talvez já trabalhou com o cara ou sabe de mais coisas sobre o cara. E esse cara que está fazendo marketing pessoal de um modo agressivo, dizendo que é muito bom, não sei o quê, é um mentiroso. Então isso faz ter revolta, tá ligado?
Entendi.
Sendo que, velho, ele tá fazendo o lado dele. Pense no seu, não fique com ódio, não fique sendo totalmente hater, não seja contra o cara. Faça o seu, velho. Marketing pessoal é importantíssimo. Sendo que algumas levam de uma maneira negativa, uma maneira enganosa, e outros levam da melhor forma possível, que é realmente o cara sabe, realmente o cara tem experiência, realmente o cara faz aquilo, e ele vai trabalhar com todo esse histórico e experiência que ele tem e fazer o marketing em cima disso. Então, eu acho que todo mundo tem que aprender, de alguma forma, se autovalorizar, que basicamente isso é o início do seu marketing pessoal. E, velho, deixa os caras pra lá. Mesmo que você vê que o cara é um fila da mãe, que tá mentindo sobre tudo, faz o seu, velho. Não adianta nada você ter ódio do cara, tá ligado?
É, lembrando que, assim, essa galera que vende sonhos é a minoria, né? Na verdade, assim, quando eu falo vende sonhos, né, eu vou tentar refrasear isso. Todo mundo, na verdade, vende sonhos. Tipo, quando você compra um curso de programação, você tem um sonho. Você quer ser programador, você quer aprender aquilo, você quer melhorar. É um sonho. E todo mundo tá ali vendendo curso, tá, de certa forma, te vendendo um sonho, né? Só que tem gente que vende realmente, que chega a ser beira a ilegalidade, né? Digamos assim. Aqueles cursos tipo, você quer ser um JavaScript developer em 7 dias? Você quer construir o Facebook em 3 semanas? E, velho, não existe. Não tem como. São coisas, assim, absurdas. Tipo, aprenda 15 linguagens de programação em 7 dias. O que você vai aprender dessas linguagens em 7 dias? Inclusive, eu tava vendo até uma live no Twitch do Guilherme Silveira, eu acho. Eu nunca sei qual dos dois irmãos é que tava falando. E ele tava falando sobre um artigo do Peter Novick sobre exatamente isso. Aprenda programação em 10 anos. Era o título do artigo. Que é exatamente ele tentando explicar que não tem como você aprender programação rápido. De certa forma, você tem que internalizar aquilo e você tem que passar por experiências para ter tido erros, ter tido problemas, para você ir evoluindo naquilo com o tempo. Então, assim, você não consegue aprender uma linguagem de programação em 7 dias porque você não vai ter tempo suficiente para passar pelos problemas de construir alguma coisa, entendeu? Tipo, o que você aprendeu não serve para nada, no fim das contas, ainda. Então, assim, com 1 mês, 2 meses, 3 meses trabalhando e fazendo, estudando naquilo, você começa a passar por experiências naquilo que vai te fazer aprender cada vez mais o que está estudando. Mas aprenda 10 linguagens de programação em 7 dias não existe. E aí, esse tipo de coisa que soa como... Que para quem já sabe alguma coisa, vai ter certeza absoluta que aquilo ali não serve para nada, gera uma certa, tipo, uma falta de empatia, né? Você sabe que aquilo é errado, que aquilo não funciona, mas que você vai pegar uma quantidade gigantesca de pessoas que não entendem nada e que a maioria das pessoas querem buscar o caminho mais fácil, embora todo mundo já sabe que o caminho mais fácil não vai levar a lugar nenhum, mas todas as pessoas querem buscar o caminho mais fácil e buscando o caminho mais fácil, elas vão comprar esse tipo de conteúdo. Só que o que acontece? O que eu tenho visto hoje é que as pessoas não procuram saber se você é esse tipo de charlatão ou se você é uma pessoa que realmente está construindo sua marca pessoal, mas realmente está passando conhecimento e conteúdo relevante para as pessoas. As pessoas parecem que elas juntam todo mundo numa cesta e, tipo, quem é bom e quem é ruim virou ruim. E aí começa meio que criar esses adjetivos do tipo, ah, esse cara é dev de palco, ah, esse cara é dev fake, ah, esse cara aí só fala, mas não faz. Quando, na verdade, na maioria das vezes, se o cara tá falando, é porque ele já fez muito, entendeu? E aí ele resolveu dizer, não, pô, agora eu vou falar, eu vou passar pra frente. Mas não necessariamente ele tem que fazer. Então, assim, existem essa galera que cria conteúdo, como, por exemplo, vocês podem olhar aí no Twitch, tem um cara chamado Handmade Hero. Ele tá criando um jogo há uns 5 anos já. As lives dele é só programando. Só ele programando. E, assim, tem coisas bem complicadas, como, por exemplo, muito cálculo óptico, enfim. E, tipo, ninguém diz que ele não sabe porque tá vendo ele programar. Mas outras pessoas que estão ali simplesmente no Twitch ou no YouTube falando sobre algum tópico que é relevante pra muita gente, que tira dúvida de muita gente e tal, mas não necessariamente é um cara programando, as pessoas, às vezes, associam esse cara como se ele não fosse competente ou ele estivesse enrolando. Quando, na verdade, pra pessoa tá falando sobre alguma coisa, ela geralmente tem que ter vivido sobre aquilo. E você consegue perceber as pessoas que falam sem ter vivido. Talvez a pessoa começando agora não, mas com o tempo ela vai perceber. Porque a pessoa que tá começando agora, ela tá se dedicando. E aquela pessoa que só fala sem ter vivido, ela vai continuar naquele mesmo assunto, naquele mesmo tópico, naquele mesmo nível raso de assunto. E aí a pessoa vai chegar no ponto que ela vai ultrapassar ela, vai começar a perceber aquela pessoa como fake, né? Então, assim, a pessoa ela pode fingir que sabe durante um tempo, mas ela não vai conseguir fingir que sabe pra sempre. Então, assim, é complicado você estar chamando todo mundo de dev de palco. Ah, o cara é dev de palco, o cara só é fake ali. E aí surgiu uma parada nova que é tipo, a galera começou a dizer que um dev bom, ele tem um GitHub todo verdinho. E pra quem não conhece o GitHub no profile de cada pessoa tem uma área lá embaixo cheia de quadradozinhos, é uma matrizinha lá, que ela fica verdinha conforme você vai comitando e fazendo push e resolvendo PRs e tal, públicos, se eu não me engano só públicos, né? Nos dias da semana, nos dias do mês.
Os privados dá também, tá ligado? Eu, tipo, consegue configurar pra que o gráfico dos privados apareçam, mas a galera não vai conseguir ver o core, por exemplo, né? Mas só a atividade.
Entendi. E aí surgiu essa discussão. Ah, o dev que é bom tem um GitHub verde. Mas, velho, quem não usa GitHub? E outra, a maioria dos devs foda que eu conheço, eles nem trabalham em projeto open source. E, tipo, qual é a obrigação de uma pessoa ter que trabalhar em projeto open source pra se mostrar bom? Isso é uma pergunta que eu faço pra vocês que estão ouvindo aí. Qual é a obrigação que você tem de trabalhar no projeto open source só para mostrar para o mundo que você sabe fazer alguma coisa? Às vezes você está super atolado no trabalho, você não consegue nem tocar um side project seu. Você acha isso também, Regine?
Com certeza, velho. Tipo, você ter side projects ou projetos open source, ou ter participado, isso é excelente, cara. Mas dizer que o cara só é bom por conta de ter essa atividade exposta, eu já acho exagero. É como você tá falando, cara, tipo, muita gente não tem tempo pra trampar em side projects, nem trabalha com GitHub, e eu acho que pra ser um dev bom é você bater um papo com o cara, pra você realmente ter uma noção de como o cara pensa, age, se organiza, e fazer algum projeto com esse cara. Não só ver projetos, tentar procurar projetos à parte, não significa tanto. Ajuda, mas não é um ponto crucial.
Entendi. Aí a gente chega no último tópico que eu queria conversar com você, é tipo, em vista disso tudo, gerar esse tipo de preconceito com as pessoas que estão produzindo conteúdo e tal, também acabou que as pessoas começaram a ver o marketing pessoal como algo totalmente negativo, né? Virou, na verdade, um termo pejorativo, né? Você dizer, ah, esse cara tá fazendo marketing pessoal. Como se fosse uma coisa tipo, ah, vou começar a enrolar as pessoas agora, né? Fazer marketing pessoal. Isso quando, na verdade, tá muito longe disso. E fazer marketing pessoal, construir a sua marca pessoal, né? Personal branding, é muito difícil, muito complicado. Exige que você, tipo, se doe muito para as pessoas também. Que eu volto até o início lá. Ninguém dá nada para os outros sem receber nada em troca. Mesmo que você que está recebendo não esteja dando nada para essa pessoa, ela tá, no mínimo, se sentindo melhor por estar ajudando você. Então, assim, o altruísmo 100% talvez exista, mas é bem raro, né? E, no mínimo, quando uma pessoa ela coloca conteúdo na rua, quando ela tá ali se preocupando em fazer coisas para que as pessoas aprendam e para que essas pessoas só vejam por entretenimento ou então aprendam como ela trabalha, independente do conteúdo que ela tá colocando na rua, assim, isso tá fazendo com que ela crie a marca pessoal dela. Então, quando ela tá expondo um conteúdo, ela tá decidindo que tipo de conteúdo ela quer expor. E isso é uma decisão consciente dela, do tipo, que tipo de marca pessoal eu quero criar pra mim. Então, quando você vê um dev que tem um canal no YouTube onde ele só conversa sobre dificuldades na área de dev, ele tá criando, tipo, um marketing pessoal pra ele naquele contexto.
Tá criando uma especialidade dele, no caso, né?
Exato. Quando você vê um dev que só faz tutorial de gamer, construir coisas de game, ele tá criando um marketing pessoal pra ele naquele nicho. Então, tipo, por mais que ele não pense sobre isso, ele tá fazendo isso inconscientemente, entendeu? E assim, por que que o marketing pessoal é bom? O marketing pessoal te ajuda a arrumar emprego, te ajuda a, por exemplo, ir pra palestras, se você quer palestrar. A verdade é que você ficar, de certa forma, famoso no meio em que você quer ficar...
Acho que famoso é uma palavra ruim, talvez referência seja melhor, tá ligado?
É, a palavra ruim, né? Famoso é foda, porque fama é uma bosta. Eu nunca na vida quero ser famoso. E por que eu não quero ser famoso? Porque a fama faz com que você perca a sua privacidade. Verdade é essa. E você ser referência de algo, ser reconhecido por algo, não. É diferente. É tipo uma forma de reconhecimento diferente, né? Como se estivesse em outra raia, assim. E isso ajuda você em muitas coisas. Por exemplo, tem pessoas que, se eu penso em desenvolvimento para iOS hoje, tem pessoas que me vêm na minha cabeça. E essas pessoas que vêm na minha cabeça, elas vêm na minha cabeça porque eu vi conteúdo delas e meio que avaliei, pô, esse conteúdo é massa, essa pessoa aí sabe do que tá falando e eu vou seguir mais ela. E aí, se isso acontece comigo, se eu lembro dessa pessoa, quando um contratante, alguém que quer fazer um projeto, precisar de alguém, se ele conhece essa pessoa, ele vai lembrar logo dela, porque essa pessoa passou uma imagem de que, olha, eu conheço isso aqui, eu sei sei do que eu tô falando. E ela construiu uma marca pessoal dela relacionada àquilo, entendeu? Por isso que é bom você construir essa marca pessoal. E por isso que também, assim, você que é iniciante, não tem que ter medo de começar a construir essa marca pessoal desde cedo. Você tem que só ser uma pessoa que deixa claro o que você sabe. Não querer demonstrar que é mais do que você é. Porque as pessoas que realmente já estão lá há muito tempo, elas vão perceber. E isso pode prejudicar você ao invés de te ajudar, né?
Eu vejo da mesma forma que você. Agora, complementando, você falou muito de nicho, né? Tipo, pensa em algo, em algum contexto, em alguma especialidade, e já vem aquela pessoa na cabeça. É interessante você fazer o seu personal branding ou o seu marketing pessoal focando em nichos também, especialidades que você quer adquirir e passar para frente. Em vez de você tentar ser melhor em tudo ou aprender tudo, cara, é muito difícil, tá ligado? Tente ser especialista em alguma coisa, cara. É mobile, beleza. Que parte de mobile, qual environment ou qual contexto ou... e assim por diante, tá ligado? E por quê? Porque mesmo você nichando as outras coisas que você é bom ao redor, gerenciamento, codar, você tem um processo bom de arquitetura, tudo isso vai aparecer já nisso, tá ligado? Você não precisa forçar o branding pra tudo. Isso acaba perdendo referência. Ah, quem é bom nisso? Aquele cara. E nesse outro, aquele cara? É muito difícil isso acontecer, tá ligado? Pô, o cara é pique em tudo, velho. É meio difícil.
É. E assim, o cara que diz que ele é pique em tudo, ele não é.
É, o cara pode até ser, velho, mas... vá com o pé atrás, tá ligado? Então, assim, de modo geral, o personal brand eu não acho que é ruim, a não ser, como eu já tinha comentado antes, se o cara é um mentiroso, se o cara tá passando informações erradas ou se demonstra que é algo ainda que não é. Aí eu acho que isso é um brand negativo pro futuro do cara. É como você falou, a ficha vai cair, velho, uma hora ou outra.
É, eu acho que a princípio, ao invés de você pegar todo mundo e colocar numa cesta de tipo, esse cara aí é um fake, um falastrão, eu acho que a princípio você deveria tirar todo mundo dessa cesta e partir do princípio de que todo mundo tem integridade, que tá ali fazendo conteúdo porque quer ajudar. E com o tempo você começar a tentar reconhecer as pessoas que estão ali só para enrolar ou que estão ali porque realmente querem ajudar a comunidade, crescer uma comunidade ou algo do tipo. É partir do princípio do tipo, todo mundo é bonzinho e eu vou tirar as pessoas ruins depois, do que esse princípio que a galera tende a ter, que é todo mundo é safado e ninguém presta. E pode ser que alguém preste aí, mas que se dane. Que é o que acontece. Tem exemplos de pessoas, por exemplo, que são desenvolvedores, que tiveram sucesso nas suas carreiras e hoje estão preocupados em construir uma comunidade, em ajudar comunidades carentes, ajudar pessoas carentes a tentar sair dessa situação através da tecnologia, do ensino de programação. E você vê essas pessoas sendo atacadas o tempo todo por outras pessoas que nem conhecem a história delas, porque ela falou alguma coisa que ela acha que, ah, esse cara falou isso, mas ele nem sabe disso. E sem ter humildade de ir lá e pesquisar sobre a história da pessoa, ver o que a pessoa já fez, ver o que ela tá fazendo por alguém. Por que acontece isso? Porque as pessoas pegam todo mundo e jogam nessa cesta de gente safada que tá querendo enrolar. E vamos tentar ter essa outra visão ao contrário, né? Essa visão mais otimista da vida, mais otimista com relação às pessoas, porque é o seguinte, cara, o cara que bota conteúdo na rua, ele tá literalmente botando a cara a tapa. E botar conteúdo na rua não é fácil, por mais tosco que você possa achar que é o conteúdo do cara, mesmo isso não é fácil.
Não é fácil, não.
E assim, botar conteúdo semanalmente, como você vê que muita gente tem colocado aí conteúdo duas vezes na semana, às vezes. Tem gente aí colocando conteúdo todo dia. Isso é insano, velho. Isso é insano. É muito difícil fazer isso. E assim, o nível de comprometimento que uma pessoa tem pra fazer isso é muito grande. Independente das aspirações dela, se ela tá fazendo isso pra comunidade, se ela tá fazendo isso só porque ela quer aparecer e tal. Independente disso, imagine o seguinte, eu tô te ensinando a mexer no iPhone. Se eu tô fazendo isso porque eu quero te ensinar, ou se eu tô fazendo isso porque eu quero ficar conhecido como o cara que ensina coisa do iPhone, não interessa. Eu tô te ensinando a mexer no iPhone, não tô te ensinando. Então, assim, você pega esse conhecimento e aproveita pra você. Agora, a partir do momento que esse cara tá dizendo, eu sou o expert do iPhone, aprenda a ser o expert do iPhone em uma hora, aí você começa a desconfiar. Por que que ele tá fazendo isso, né? Qual é a intenção dele fazer isso?
Ser expert em uma hora é foda.
Né? Então. Mas, assim... tenta ter essa visão mais otimista das pessoas. E você que tá começando, cara, não desanime se você botou um conteúdo no ar aí, fez uma postagem no blog, ou fez um vídeo pro YouTube, ou quer fazer uma live no Twitch, como você vê algumas pessoas fazendo, e tá virando moda agora também, o que é bom. não desanima porque alguém vai falar uma besteira. E pega o que esse cara falou e tenta analisar por uma perspectiva do tipo, do que esse cara falou aqui, o que é que faz sentido pra mim? E tira o resto que é raiva, inveja e amargura. E não deixa de fazer seu conteúdo, vai fazendo. E também não tenta bancar o fodão sem ser. Que, na verdade, o ideal é que ninguém nunca banque o fodão, né? Que você simplesmente seja um cara que tá fazendo o que você sabe e deixa claro o que você não sabe e não tem vergonha de mostrar o que você não sabe, porque é assim que se aprende. E sempre pedir ajuda de todo mundo. Galera, eu quero pedir a vocês que peguem esse episódio, compartilhem com quem você acha que precisa ouvir isso, compartilhem com quem você acha que não vai gostar de ouvir isso também, e vai lá no Twitter, @2devspodcast, vai lá no Instagram, @2devs, vai no site 2devscast.com.br, pega lá o episódio, compartilha com a galera, manda nos grupos de WhatsApp, manda para os grupos de Facebook aí que você tiver. Se tiver também dúvidas ou quiser discutir com a gente, pode falar através dessas redes sociais aí, Twitter, Instagram, pode mandar e-mail pra gente também, 2devs@gmail.com, 2devs escrito, 2devs sem ser numeral. E eu espero que vocês tenham aí uma ótima semana e se puderem ficar em casa, que fiquem em casa. Espero que vocês estejam bem, tanto de saúde e economicamente também. E a gente se vê na próxima, né, Rashid?
Com certeza, cara, com certeza. Galera, muito obrigado por hoje. Ramos, foi um prazer inenarrável estar com você hoje, novamente.
Nossa. Você é um fake, cara, falando isso.
Que é isso, James? Aí pegou pesado, velho.
Não, Chico. Amo você, cara.
Tá certo. Galera, muito obrigado. Tenham um excelente dia e até mais.
Até mais, galera. Falou.